Cidade Gama Filho do Rio de Janeiro.
Para que serve a carteira de trabalho?
A carteira de trabalho Previdência Social hoje, por suas anotações, é um dos únicos documentos aptos a produzir com tempestividade a vinda funcional do trabalhador, garantindo assim o acesso dele a alguns dos principais direitos trabalhistas, como seguro-desemprego, benefícios previdenciários e o fundo de garantia por tempo de serviço.
Doutor Celso, qual é a duração de jornada de trabalho hoje normal?
Tá. Hoje, a jornada normal de trabalho é de 8 horas diárias e 44 horas semanais. No entanto, algumas profissões têm uma jornada diferenciada, como a gente pode citar em relação ao professor, que ele pode dar ou 4 horas aulas consecutivas ou 6 horas aulas intercaladas.
Professor, o empregador é obrigado a anotar na carteira de trabalho o percentual de comissões?
É sim. O empregador ele é obrigado não só a anotar o percentual de comissões, mas todas as características do contrato de trabalho especiais devem ser sim anotadas na carteira de trabalho do trabalhador.
O que é contrato de experiência e qual é o prazo máximo para esse contrato?
O contrato de experiência também é conhecido como contrato de prova. Ele serve para tanto a empresa verificar a adaptação do empregado no ambiente de trabalho, quanto para o empregado poder verificar a possibilidade do mesmo permanecer na empresa. Ou seja, o contrato de experiência vale para os dois, tanto para o empregado quanto para o empregador. O prazo máximo de duração de um contrato de experiência é de 90 dias. Dentro destes 90 dias, pode haver uma única prorrogação do contrato de experiência. Explicando, o contrato pode ser de 30 dias prorrogáveis por mais 30, por mais 60, ou de 45 por mais 45, ou 60 mais 30 dias, desde que não ultrapasse o limite de 90 dias e uma única prorrogação nesse intervalo.
No caso desse prazo aí de 90 dias, pode haver interrupção antes do... tanto da parte do empregador como do empregado?
Na CLT tem a previsão expressa de que, se for pactuado entre as partes e houver a interrupção, esse prazo poderá ser acrescido ao final. No entanto, se não houver a pactuação antecipada, não poderá haver o acréscimo ao final.
E nesse contrato de 90 dias, por exemplo, se o empregador dispensar, mandar embora o funcionário, ele tem que pagar os 90 dias?
Não, ele não é obrigado ao pagamento dos 90 dias. Vai ter que ser verificada duas situações distintas. A primeira situação é se não consta no contrato uma cláusula securatória do direito recíproco de rescisão. O que que é isso? Uma cláusula que, se o empregador mandar embora o empregado antes do prazo, o empregado não teria direito a receber nada. Se houver essa cláusula, o empregador terá que pagar para o empregado as mesmas verbas oriundas da rescisão do contrato sem justa causa. Ou seja, vai ter que pagar o aviso prévio, multa de 40% do fundo de garantia, todos os direitos como se fosse uma demissão sem justa causa. Ao passo que, se não houver essa cláusula no contrato de experiência, o empregador fica obrigado a pagar a metade do tempo faltante para o término do contrato. Ou seja, se o contrato era de 90 dias e o empregado foi mandado embora com 30 dias, o empregador terá que pagar mais 30 dias de indenização ao empregado.
Isso por parte do empregador.
Isso.
E se o empregado pedir?
Se o empregado que pedir demissão, acontece a mesma coisa. Se houver a cláusula, o empregado teria que dar o aviso prévio ao empregador. Se não houver a cláusula, o empregador poderá descontar até 50% da mesma forma. No entanto, ele tem que comprovar algum prejuízo para que possa descontar essa metade que ele teria direito.
Celso, no caso de contrato de trabalho por prazo determinado, o empregado tem todos os direitos, como férias, FGTS, 13º, essas coisas?
Tem sim. Alguns desses direitos, porém, ele não vai ter, que vai ser o seguro-desemprego, ele não vai ter, porque ele, quando dá a contratação, ele já tinha ciência do término do contrato. Então, o seguro-desemprego, ele é para quê? Quando o empregado não tinha ciência do término do contrato, para que ele possa buscar uma nova colocação profissional. Ao passo que, se ele já tinha antecipadamente ciência de quando iria terminar o contrato por prazo determinado, ele não terá direito ao seguro-desemprego. Ele também não terá direito à multa de 40% do fundo de garantia. São dois exemplos de direitos que no contrato por prazo determinado ele não teria direito. Se houver a rescisão antecipada do contrato por prazo determinado, nós vamos naquelas mesmas situações que acabei de dizer sobre o contrato de experiência, que é a indenização da metade pelo tempo faltante, ou se houver a cláusula securatória, terá direito a todas as verbas como se fosse mandado embora e o contrato fosse por prazo indeterminado.
Uma demissão normal, para você ter direito ao seguro-desemprego, é quantos meses?
O seguro-desemprego ele tem um período de carência de 16 meses. Após 16 meses de trabalho, o empregado já tem direito ao seguro-desemprego. E ele vai ter direito a 3 parcelas. Com o decorrer do tempo, vai aumentando-se a quantidade de parcelas. Até um ano de registro, nos últimos 36 meses, são 3 parcelas do seguro-desemprego. Até 24 meses, nos últimos 36, ele terá 4 parcelas do seguro-desemprego. E acima de 36 meses no emprego, ele terá direito a 5 parcelas do seguro-desemprego. Essa quantidade de parcelas do seguro-desemprego pode ser aumentada em até 2 parcelas por deliberação do Fundo de Amparo ao Trabalhador, o FAT. Então, varia de 3 a 5 parcelas a quantidade de parcelas do seguro-desemprego.
As horas extras ficam incorporadas ao salário e como calcular?
Não, as horas extras não se incorporam ao salário do obreiro. Ele pega, quando o trabalhador prestar com habitualidade por mais um ano horas extras, e o que vai acontecer? Se for suprimidas essas horas extras que o trabalhador fazia, ou seja, o empregador não quer que ele faça mais, a cada fração superior a 6 meses a um ano, ele terá direito a 1 mês dessas horas suprimidas. O que, que é isso? O obreiro, por exemplo, trabalhou 5 anos na mesma empresa, recebendo uma média de R$100 de horas extras por mês. Se ele for mandado embora, ele vai ter direito a R$500 de indenização pelas horas extras suprimidas.
Doutor, falando em hora extra, hoje esse banco de hora é legal?
O banco de horas, ele é legal. Ele está na consolidação das leis do trabalho, mas as empresas só podem adotar ele se houver uma negociação coletiva, ou seja, o sindicato profissional com a empresa celebrarem um acordo coletivo de trabalho ou, através dos sindicatos profissional e da categoria econômica, se pactuarem uma convenção coletiva do trabalho. Caso contrário, não terá, o banco de horas é inválido, não tem outra previsão, só dessa forma. Não pode ser feito através de acordo individual entre o empregado e o empregador. Tem que ser através de negociação coletiva o banco de horas.
Mas, e, por exemplo, num município que a indústria não tem um sindicato para aquela função lá, como é que é feito esse pacto?
Acontece o seguinte, hoje o Brasil inteiro está dividido. Então, por mais que não tenha um sindicato na localidade, na cidade, existem em outras localidades e abrangem a cidade. Então, é através deste sindicato que terá que ser feita essa negociação coletiva.
Aí o empregado tem que procurar o sindicato regional?
Não. É o empregador que tem que procurar o sindicato para que seja feita essa negociação coletiva. Por quê? Só através dela que vai ser legalmente constituído o banco de horas.
Sem isso, ele não pode tomar atitude...
Não, sem negociação coletiva não pode haver o banco de horas. Só através da negociação coletiva que se terá o banco de horas válido.
Aliás, a todos acertos, o sindicato tem que estar no meio, né? Se é demitido de uma firma assim, o sindicato ele...
Não. O sindicato, ele é uma das autoridades que podem fazer a homologação do termo de rescisão do contrato de trabalho. Outra é o Ministério Público Estadual, o Defensor Público e até o Juiz de Paz. Então, por exemplo, em Guaxupé nós não temos muitos sindicatos. Quando acontece isso, são homologados os termos de rescisões de contrato de trabalho pelo promotor de justiça. Então, não tem essa necessidade de todas as homologações serem feitas pelo sindicato. Existem outros órgãos legitimados a fazer a homologação do termo. E essa homologação só é necessária quando o empregado contar com mais de um ano de empresa. Então, até um ano de empresa não necessita da homologação do termo de rescisão. Após um ano que o empregado está na empresa, há necessidade da homologação do termo de rescisão.
Qual a finalidade da CIPA? E um cipeiro, ele tem direito à estabilidade?
A CIPA, a sigla CIPA, aliás, ela quer dizer Comissão Interna de Prevenção a Acidentes. Então, o objetivo principal da CIPA é verificar a existência de riscos ambientais na empresa para propor medidas para eliminar ou reduzir as possibilidades da ocorrência de acidente do trabalho. O cipeiro, o que acontece? Nós temos que fazer uma distinção, porque a CIPLA ela é uma composição paritária entre componentes dos empregados e representantes do empregador. Os representantes dos empregados, eles são eleitos e vão gozar de estabilidade desde o registro da candidatura até um ano após o final da legislatura dele. Os membros designados pelo empregador não gozam de estabilidade. Então, os membros empregados vão ter a estabilidade desde o registro da candidatura e os membros indicados pelo empregador não terão estabilidade.
Mas por que essa distinção?
Porque o que acontece é o seguinte, o empregador já indicou quem vai ser o representante dele. Portanto, é uma pessoa de confiança do empregador que não vai ter a possibilidade, o empregador não vai mandá-lo embora sem justa causa de uma hora para outra. Enquanto que o representante dos empregados, que vai estar lutando pelos direitos dos empregados, ele vai estar buscando a melhor condição dos empregados e vai estar entrando em atritos com o empregador. Então, por isso que tem essa distinção entre os membros dos empregados e do empregador.
É porque veio uma pergunta aqui justamente sobre isso aí. Perguntaram se uma pessoa é membro dos sindicatos da CIPA, ela pode ser mandada embora por justa causa?
Por justa causa pode. Porque é o seguinte, a partir do momento que ele cometeu uma justa causa, ele deu um motivo legal para a rescisão do contrato de trabalho dele. Então, o que ocorreu? Ele abusou de um direito que ele tinha. Então, quando ele abusou do direito que ele tinha da estabilidade, cometendo um ilícito contratual, surge para um empregador a possibilidade de mandá-lo embora por justa causa. Agora, se esse ilícito contratual cometido pelo empregado foi buscando melhores condições de trabalho pelas atribuições que ele tem decorrentes da CIPA, ele não poderia ser mandado embora por justa causa.
Mas aí isso aí fica no... Tem que ser decidido pelo juiz, não pela...
Justamente. E justamente. Vai ter que ser decidido pelo juiz se essa atitude que o empregado tem, que foi considerada justa causa, foi uma atitude que ele teve em decorrência das atribuições de ser membro da CIPA, se ele estava lutando por uma melhor condição de trabalho para os empregados. Porque, vamos citar, por exemplo, existe a hipótese de justa causa, que é insubordinação. O que é isso? O empregado não obedeceu às ordens do empregador. Então, vamos supor que o empregado, que é membro da CIPLA, ele estava reivindicando uma melhor condição de trabalho e o empregador mandou que ele parasse com essa atitude. Então, isso foi decorrente da questão. Então, ele não poderia ter sido mandado embora por justa causa em decorrência disso.
No caso aí, o juiz vai provar que ele estava certo, que ele não poderia ser mandado embora.
Na verdade, o que acontece é o seguinte, as partes vão ter que, o empregador vai ter que provar o justo motivo que deu origem à rescisão contratual e o empregado vai ter que comprovar que aquilo que ele estava fazendo seria em decorrência de ser membro da CIPA. Então vai ser necessário fazer uma produção de prova judicial, verificar qual que vai ser o entendimento do juiz a respeito do caso, se ele vai entender que se tratava de uma atribuição da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes ou se foi um ato de insubordinação fora das atribuições do membro da CIPA. Com isso, se for provado que ele pega que a insubordinação, que foi o exemplo citado, é decorrente das atribuições da CIPA, ele vai ter direito ou à reintegração ou à indenização de todo o período que ele teria de estabilidade pelo empregador.
Então, no caso aí, suponhamos que o juiz dele ganhe de causa para o empregado. A situação dele, dentro da firma, vai ficar horrível, né?
Não.
Teria alguma consequência?
O juiz ele pode determinar, em primeiro lugar, a reintegração do empregado e que seja assegurado ao mesmo todos os direitos decorrente de ser membro da CIPA. Isso vai depender muito da petição inicial que ele faça, o pedido inicial no processo trabalhista. Porque hoje o pedido inicial é o que delimita o que o juiz pode decidir. O juiz ele não pode decidir fora do que foi pedido pelo autor. Então, por exemplo, se ele pediu somente a indenização, o juiz não pode começar a modificar muito o pedido feito. Agora, se ele pedir a reintegração e que, com todos os direitos e a segurança de que tudo será preservado por ser membro da CIPA, o juiz vai decidir dentro dos limites da demanda. Ele não pode decidir fora dos limites.
Doutor, em caso de trabalho temporário, as regras são as mesmas que o empregado efetivo?
Primeira coisa que a gente tem que distinguir é o que é o empregado temporário. O empregado temporário é aquele contratado para atender necessidade transitória de substituição de pessoal ou em decorrência de acréscimo extraordinário de serviço. O que ocorre? Ele vai ter direito a férias, vai ter direito a 13º, vai ter direito a todos os direitos trabalhistas. Só que o contrato dele é um contrato por prazo determinado, não é um contrato por prazo indeterminado. O que vai coincidir com aquelas situações que nós já falamos, que ele tem direito a férias proporcional, 13º proporcional, recolhimentos fundiários, se for demitido antes, aquela indenização de 50%, e o período máximo que tem do contrato por trabalho temporário é de 3 meses. Então, por mais que a gente possa parecer, 3 meses, tem que fazer uma diferenciação, porque no direito, o contrato de experiência é 90 dias, e o contrato de trabalho temporário são 3 meses. Apesar de parecer a mesma coisa, para nós que litigamos no direito, não é. Existe a diferença. Porque um contrato que é de 90 dias, se for considerado 3 meses, ele pode dar 92 dias. Então, já perdeu a característica do contrato e ele passa a ser um contrato por prazo indeterminado. Então, 90 dias é diferente de 3 meses, 6 meses é diferente de 180 dias. Então, tem toda essa diferenciação, tem todas as peculiaridades de cada caso.
E no caso, passou esses 3 meses de contrato, se o empregado for interesse do empregador, ele pode ser efetivado?
Pode sim. Isso daí até consta na legislação, porque é o seguinte, a contratação de trabalho temporário ela é feita através de uma empresa de intermediação de mão de obra, certo? Não é o empregador que contrata diretamente o empregado por trabalho temporário. É contratado uma empresa que faz essa intermediação. É assegurado ao empregado o direito ao mesmo salário que as pessoas que estão na empresa fazem as mesmas funções. E não pode haver nenhuma cláusula contratual restringindo o direito do empregador na contratação do empregado. Quem está contratando a empresa de mão de obra para a colocação dos trabalhadores na empresa não pode restringir a possibilidade de após ter a contratação desses empregados para a empresa dele.
Doutor, o que é o trabalho insalubre?
Trabalho insalubre é o trabalho realizado porque, por sua natureza, condições ou métodos de trabalho, exponha o trabalhador a agentes nocivos à saúde, acima dos limites de tolerância fixados em razão da natureza e intensidade do agente. Então, a gente pode citar como exemplos poeira excessiva, um calor excessivo, a um frio excessivo, são tudo hipóteses que geram um adicional de insalubridade para o empregado. Como que é feito a quantificação desse adicional? O adicional de insalubridade, ele pode ter grau mínimo, que vai dar um adicional de 10%, grau médio, um adicional de 20%, e grau máximo, que será um adicional de 40%. A caracterização disso é feita através, de perícia e da constatação de que a atividade encontra-se num rol feito pelo Ministério do Trabalho e Emprego.
Falando em, você falou em poeira, frio, essas coisas, o ruído, ele inclui também no salubre. Hoje o doutor poderia falar a média de 90 decibéis ou quanto, mais ou menos?
Não, eu não me recordo agora de cabeça. Eu até depois posso estar enviando para vocês qual que é essa média de decibéis para poder estar sendo passado para o público.
Ótimo.
Doutor, os empregados domésticos, ele tem direito à insalubridade?
O que ocorre com os empregados domésticos é que a Constituição limitou em muitos direitos que esses empregados teriam a receber. Um exemplo clássico que todo mundo detém conhecimento é que o empregado doméstico ele não tem direito ao fundo de garantia, nem ao adicional de insalubridade e periculosidade. Recentemente, o Brasil ele ratificou na Organização Internacional do Trabalho uma convenção internacional que assegura aos trabalhadores domésticos os mesmos direitos do trabalhador comum. Ou seja, com isso, o empregado doméstico ele vai passar a ter direito ao fundo de garantia, vai passar a ter direito adicional de insalubridade, de periculosidade, esses últimos, quando for constatado através de perícia judicial. Então, até o seguro-desemprego que hoje o trabalhador doméstico só tem direito se o empregador, por opção dele, fizer o recolhimento, o empregado doméstico passará a ter direito também ao seguro-desemprego, bem como ao adicional de insalubridade e periculosidade.
Isso é muito bom para as empregadas, né, doutor?
Ah, com certeza. A gente vê que as empregadas domésticas, muitas vezes, elas não têm a limitação de jornada e, às vezes, trabalham muito mais que empregados na ativa. E elas pegam, elas têm bastante direitos que são suprimidos. Então, com isso, com a incorporação dessa norma internacional, o ordenamento jurídico brasileiro, vai ter a possibilidade de ela ter todos os direitos que já são assegurados aos demais trabalhadores.
Ok. Asfalto autorizada por lei pode ser descontada para o cálculo das férias?
Sim. Não, desculpa, não pode. Desculpa, gente. Na verdade, não se tratam de faltas, mas sim de ausências legais. Se a própria lei já autoriza o empregado a não comparecer ao serviço em determinadas circunstâncias, ele pode sim, não será descontado isso no cômputo das férias do empregado. Tanto que assim, a gente pode citar a licença paternidade que está prevista na Constituição Federal, que assegura a ausência legal no serviço durante 5 dias. Se o empregado, pelo nascimento de um filho, se afastar do serviço, ele terá direito a ficar esses 5 dias afastados, sem prejuízo do salário e sem prejuízo do período de férias.
Vamos para um pequeno intervalo musical. Estamos entrevistando hoje o Dr. Celso Antônio Barbosa Júnior, advogado dos direitos trabalhistas. Nós vamos ouvir Started a Joke com os Bee Gees.
Intervalo musical.
I started a joke, which started the whole world crying, but I didn't that the joke was on me. Oh no, I started to cry, which started the whole world laughing. Oh, if I'd only see
Apoio Cultural.
São João Supermercados, o supermercado da família. Domingo tem rock and roll na comunitária. Programa Avalanche. O peso do rock invade a 87 FM. Domingo tem Avalanche, às 21h.
A Rádio Comunitária apoia o respeito às diferenças independente de gênero, raça, religião ou cultura, de condição social ou econômica, ou de natureza sexual. Rádio Comunitária 87 FM de Guaxupé. Essa é rádio de verdade.
Disque Cerveja do Broa, bebida essencial, locação de mesas, cadeiras e freezer. Ligue a qualquer hora do dia, inclusive final de semana e feriados. Disque Cerveja do Broa, 3551-5007.
Caravela Digital, criação de sites, comércio eletrônico e campanhas web. Acesse caraveladigital.com.br.
Escritório Contábil Smart Giassi, o número 1 em contabilidade. Escritório Contábil Smart Giassi.
PH Homem, qualidade, bom gosto e bom preço. Seja PH Homem, Rua Pereira do Nascimento, 54.
Direta Segurança Eletrônica, sua segurança, nosso compromisso. Direta Segurança Eletrônica.
Ponto Chique do Cutiula.
Para almoço e lanche não tem outro igual.
Ponto Chique do Cutiula.
Comprando no comércio local, você tem maior garantia, pois empresários e vendedores estão próximos e você tem onde e a quem recorrer. Apoio a SIG.
Banca Avenida 1 e 2. Revistas, jornais, recargas de celulares de todas as operadoras.
Espaço FAT, o programa de rádio da terceira idade.
Estamos retornando com o nosso Espaço FAT, entrevistando hoje o Dr. Celso Antônio Barbosa Júnior, advogado sobre direitos trabalhistas.
O doutor, de quem é a escolha do período de férias?
A escolha do período de férias cabe ao empregador. O empregador, após o período aquisitivo do direito de férias, que são 12 meses, ele tem que conceder as férias do empregado nos 12 meses subsequentes. Só para exemplificar, se o empregado é contratado no dia 1º de abril de 2009, ele vai acabar o primeiro período aquisitivo de férias no dia 1º de abril de 2010. Então, o empregador vai ter até 1º de abril de 2011 para fazer a concessão das férias do empregado. Já no tocante ao empregado menor estudante, o empregador tem que conceder as férias de modo a coincidir com as férias escolares do trabalhador menor de idade.
Mas no caso aí dos pais desse menor de idade, o filho saiu de férias, o pai quer sair de férias naquele período, não pode?
Olha, a única disposição legal que tem é o quê? Se a família trabalhar na mesma empresa e se dessas férias conjuntas não resultarem prejuízo para o empregador, aí sim as férias poderão ser feitas da família toda em um único período. No entanto, se houver algum prejuízo para o empregador de ordem econômica ou mesmo de ordem material, de trabalho, de componentes para trabalharem na mesma empresa, que não vai ter pessoas para substituírem a mão de obra, não é obrigatório a concessão das férias em conjunto.
Vencendo-se esse período de mais um ano para você sair de férias, você não saiu, você cai o direito de ter três férias ou não?
Não. O que ocorre é o seguinte: vencido o período concessivo das férias, o empregador ele tem a obrigação de pagar o período de férias em dobro do empregado. Então, o que ocorre? O empregado ele tem direito a um salário, vamos colocar, de R$ 900. As férias é acrescida de um terço, então as férias do empregado seria R$ 1.200. Se as férias não forem concedidas no período próprio, o empregado vai ter direito a R$ 2.400 pelas férias dele.
No caso de, por exemplo, o empregado quer vender as férias, tem uma porcentagem ou fica a critério do empregado e o empregador a negociação?
O empregado ele só pode vender um terço do seu período de férias. Isso a gente está falando na jornada normal de trabalho. Ele não pode vender, vamos colocar as férias de 30 dias, ele poderia realizar uma venda de no máximo 10 dias de férias. Não pode vender todo o período. Então, 20 dias de férias, ele terá que gozar. Ele terá que sair de descanso sem problema algum. Agora, cabe ao empregado, se até 15 dias antes do término do período aquisitivo de férias, que é o primeiro ano, se ele requerer a venda das férias, o empregador é obrigado a realizar a compra do referido período.
Doutor, a babá é considerada como empregada doméstica?
Não só a babá é considerada como empregada doméstica, mas todos os empregados que trabalham numa finalidade não lucrativa. Então, por exemplo, às vezes a pessoa tem um sítio e neste sítio ele só é para a diversão do proprietário. Então o caseiro que está ali também vai ser considerado empregado doméstico, um motorista particular de carro também vai ser considerado empregado doméstico, até um piloto de avião, se for só para atividade sem fins lucrativos da pessoa, se for para esse âmbito, ele também vai ser considerado empregado doméstico.
Jardineiro
também. Aí o que vai ter que ser feito a destinação? Se a atividade que ele está fazendo gera algum lucro para o empregador. Então, por exemplo, às vezes uma pessoa tem em casa, na casa normal, ela está fazendo bolo para festa. E essa empregada doméstica ajuda o empregador a fazer esses bolos para a festa que são vendidos. Com isso, perde a natureza do trabalho doméstico. E ela passa a ser uma empregada urbana, normal, com todos os direitos decorrentes da legislação normal. Não só os direitos restritos do trabalhador doméstico.
Como sempre, essas coisas são mal divulgadas para o povo, né, doutor? As coisas ficam um pouco mais escondidas aí, que o povão mesmo realmente não conhece esse tipo de lei que existe para eles.
Realmente, na verdade, infelizmente, não tem uma divulgação ampla dos direitos, não só dos direitos trabalhistas, como a gente pode perceber que muitas vezes os consumidores são enganados possuindo diversos direitos. Então, o que ocorre? A gente, quando chega, quando a pessoa procura, tem que fazer essa distinção se é trabalhador doméstico ou se não é trabalhador doméstico. Porque muitas pessoas, às vezes, são contratadas sob a alegação de ser trabalhador doméstico, onde tem uma série de direitos suprimidos, quando, na verdade, não são trabalhadores domésticos. Seriam trabalhadores urbanos normais, que teriam direito à hora extra, adicional noturno, uma série de outros direitos que são suprimidos do trabalhador doméstico.
Ok. Doutor, essa pergunta aqui praticamente já respondeu, mas vamos dar uma reforçada nela. Os casados ou pessoas com filho têm preferência na hora de escolher o período de sairão de férias?
Foi como a gente já havia dito, seu Vacir. Essas pessoas, na legislação, não contempla que elas tenham o direito propriamente dito. Por quê? Há uma restrição no tocante a que, se for causar algum prejuízo ao empregador, o empregador pode não conceder essas férias junto para todos os membros da mesma família. Só lembrando que, quando o empregado for criança ou adolescente, é necessário que o período de férias coincida com as férias escolares.
No caso do empregador não atender esse requisito das férias do menor de idade, tem alguma sanção?
Tem. A CLT, ela prevê uma série de sanções, principalmente de esfera administrativa e pecuniária em favor do empregado, que são para penalizar o mesmo que não cumpre a legislação trabalhista. Então, essas multas variam muito. E, em caso de reincidência, são aumentadas. Então, pode aumentar até o décuplo das infrações. Então, são questões muito de... Às vezes, não concede, a penalidade é maior do que se tivesse feito.
É como o Vassil disse agora há pouco, muita gente não sabia disso, né? São detalhes que...
São detalhes,
a população não sabe, né?
São detalhes que, infelizmente, não são difundidos. Ou por falta de interesse, ou por conveniência mesmo. Por quê? A maioria dos empregadores não quer que seus empregados saibam dos direitos que os mesmos possuem. Então, isso é que acaba dificultando a divulgação desses pormenores da legislação.
E o empregado se acomoda, não procura, né, informar, e aí fica nesse...
Não é nem tanto que o empregado não procura. Às vezes o empregado até sabe do direito, mas tem medo, tem receio de pegar, de estar reivindicando o direito que ele possui e ser mandado embora e perder o emprego e não ter como sustentar a sua família.
Tem isso também. Doutor, há alguma regra especial quanto à formalização de contrato de trabalho com um trabalhador portador de deficiências físicas?
Olha, formalidade quanto à formalização, não há nenhuma. O que a gente tem que ver é o seguinte: se o trabalhador é adequado àquela função, porque senão você estaria exercendo um assédio em cima do trabalhador portador de deficiência, colocando num serviço que ele não seria competente para realizar, às vezes por função da deficiência que o mesmo possui. Então, assim, a Constituição assegura que não poderá haver nenhuma distinção em face de deficiência. O trabalhador portador de deficiência, ele pode tanto ter o contrato formalizado normalmente na carteira de trabalho, aquela série de coisas, ou ele pode ter o contrato de aprendizagem, que também pode ser feito com o trabalhador portador de deficiência. Então, não tem nenhuma formalidade excepcional. As mesmas formalidades que se faz para a contratação de um trabalhador sem deficiência, faz para a contratação de um trabalhador com deficiência. Não há nenhuma modificação nessas formalidades.
Tem nenhuma cláusula que define o deficiente físico como um trabalhador normal?
Não. Não pode ter nenhuma discriminação do trabalhador por conta da sua deficiência. Inclusive, aqui na Justiça do Trabalho de Guaxupé, existem dois ou três servidores que possuem deficiência, que são excelentes funcionários, que têm uma capacidade, às vezes, pelo menos uma capacidade de fazer contas matemáticas 10 vezes superiores à minha, se não for mais. Qualquer tipo de conta que você chega para ele faz de cabeça mais rápido do que você utilizando a calculadora.
Doutor, no caso de eu prestar um concurso público, a empresa tem direito de descontar esse dia de trabalho, dia que eu fui prestar o concurso?
Na legislação não existe nenhuma disposição que fala que o empregador é obrigado a abonar essa falta para prestar o concurso público. No entanto, já que tem uma similitude, para prestar vestibular para ingresso em instituição de ensino superior, existe a disposição legal que contempla que o empregador não pode descontar o dia que o empregado esteja prestando vestibular para ingresso no ensino superior.
Doutor, em caso de hipótese, o empregado pode deixar de comparecer ao serviço sem prejuízo do salário?
Vacir, existem diversas hipóteses contempladas na legislação. Então, a gente pode citar que, em caso de falecimento do cônjuge, ascendente, descendente, irmão ou pessoa que foi declarada na carteira de trabalho e previdência social, o empregado pode faltar até 2 dias. Em virtude de casamento, poderá faltar até 3 dias. A cada 12 meses, poderá faltar 1 dia para fazer uma doação voluntária de sangue. Então, assim, são várias as hipóteses que tem que o empregado pode faltar sem prejuízo do salário. Então, a gente, se fosse falar todas as hipóteses, acho que a gente ficaria aqui até amanhã, até pelo menos à noite falando e não poderia não encerrar a matéria. Mesmo porque existem algumas hipóteses ainda que são tratadas em acordos e convenções coletivas. Então, assim, teriam várias especificidades que a gente teria que estar vendo para poder tentar abarcar tudo. E isso é quase impossível.
Doutor, o empregador que foi demitido e ficou com várias horas extras no banco de horas, ele recebe essas horas?
O empregado recebe, sim. Ele tem direito a receber todas as horas constantes do banco de horas, inclusive com um adicional, que aí, se não houver acordo ou convenção coletiva ou legislação, será o adicional constitucional de 50%. Então, ele recebe o valor da hora acrescido de um adicional de 50%.
Qual o horário noturno de trabalho?
Olha, em relação ao horário noturno, eu vou procurar aqui falar os mais cotidianos que são. Então, assim, o trabalhador urbano, o horário noturno dele é das 22 horas de um dia até as 5 horas do dia seguinte. Se o empregado trabalhar na pecuária, o horário noturno dele é diferente, é das 8 horas da noite às 4 horas da manhã. Se ele trabalhar na lavoura, ele vai ter o horário noturno das 9 horas da noite às 5 horas do dia seguinte. Se for no caso de petroleiros, o horário dele é das 7 horas da noite às 7 horas da manhã. Os advogados é das 8 horas da noite às 5 horas da manhã. Então, assim, a regra geral qual que é? Trabalhador urbano, das 22 horas às 5 horas da manhã, ou seja, das 10 da noite às 5 horas da manhã. Se ele trabalhar na pecuária, das 8 horas da noite às 4 horas da manhã. Se ele trabalhar na lavoura, das 9 horas da noite às 5 horas da manhã. Então, e existem várias outras profissões que são diferenciadas.
Quer dizer que esse horário noturno compreende 9 horas?
Não, 9
horas de descanso?
Não, não.
O que você falou aí,
9 horas. O horário noturno, que nós contemplamos como horário noturno, é o horário que se o trabalhador estiver trabalhando, ele vai estar recebendo um adicional pelo trabalho noturno, certo? Então, aí, se a gente for colocar do trabalhador urbano das 10 horas da noite às 5 horas da manhã, vão dar 7 horas.
7 horas.
Só que como a hora noturna do trabalhador urbano, ela não é de 60 minutos, para a lei. A hora noturna do trabalhador urbano, ela é de 52 minutos e 30 segundos. Então, o empregado urbano que trabalha à noite, no período que ele trabalha 7 horas, é considerado para o direito que ele trabalhou 8. Porque se você for pegando as diferenças de tempo entre a hora noturna reduzida, que nós chamamos, e a hora normal, vai dar que a cada 7 horas seria como se ele tivesse trabalhado 8. E ele vai ter um adicional a mais também em cima dessas horas. Já no trabalho da lavoura e da pecuária, não tem essa hora noturna reduzida. Então, existem peculiaridades de cada caso. O adicional devido para o trabalhador urbano é de 20%. Do empregado na pecuária e na lavoura é 25%. Então, são várias peculiaridades que tem em torno do trabalho noturno, mas de um modo geral seria isso.
Mais um detalhe que a gente não sabia. Aposentei sem saber. Essa hora de 52 minutos e alguns segundos aí, eu estou aprendendo agora. Doutor, alguém pode receber salário menor que o salário mínimo?
Olha, o empregado, ele tem direito ao a gente até brinca que é o seguinte, tem direito ao salário mínimo hora. O que, que é o seguinte? Faz a divisão do salário mínimo pelo número de horas. Então, na legislação, existe uma contratação que chama-se legislação, a contratação por tempo parcial. Então, não é aquele empregado que vai trabalhar 8 horas diárias e 44 semanais. Às vezes, você pode contratar um trabalhador por 2 horas diárias. Com isso, ele vai receber proporcional ao tempo trabalhado. Então, existe a possibilidade de contratação regular com um salário inferior ao mínimo legal, desde que obedecido o salário mínimo hora, porque ele vai ter direito a receber ao mínimo legal hora. Então, consequentemente, no final do mês, como as horas dele, como o período de trabalho é menor, ele vai receber menos do que um salário mínimo.
Doutor, quanto é o salário de um menor de idade? E este menor pode trabalhar em qualquer atividade?
O menor de 18 anos, que é a criança e o adolescente, ele tem direito a receber o salário igual o trabalhador adulto. Na Constituição Federal foi assegurado que não haveria discriminação por conta da idade da pessoa. Portanto, se você fizer você está fazendo uma discriminação ao pagar um menor um salário inferior ao que uma pessoa já adulta recebe. Então, o salário é o salário mínimo para uma jornada de 8 horas diárias e 44 horas semanais. Quanto às atividades, o menor, o criança e o adolescente, ele não pode trabalhar em locais perigosos, insalubres, penosos ou que prejudiquem a formação moral dele. Então, isso depende muito das circunstâncias. E a legislação também proíbe que não pode trabalhar em circos, não pode trabalhar na rua vendendo jornais, e estabelece uma série de condições para que em algumas hipóteses possa ser deferido o trabalho do menor, que aí vai ser que o juiz da infância e da juventude vai analisar e verificar se pode, em determinadas condições, o menor trabalhar.
E qual a idade para esse menor iniciar seu trabalho?
Hoje, Vassir, a Constituição Federal assegura que não poderá trabalhar abaixo dos 16 anos, salvo na condição de aprendiz a partir dos 14 anos de idade. Então, dos 14 aos 16 anos, já pode trabalhar como aprendiz e acima dos 16 já pode ser contratado como empregado normal, obedecendo às circunstâncias de que não pode trabalhar em situações insalubres, perigosas, penosas, e que prejudique a formação moral do menor.
As leis para esse menor da CLT é a mesma para uma pessoa acima dos 16 anos? Ou tem alguma cláusula, alguma coisa?
Não, o trabalhador aprendiz, que é o que vai ser dos 14... O aprendiz, ele pode ser contratado dos 14 anos aos 24 anos, certo? Ele tem algumas diferenciações, principalmente no tocante ao recolhimento do fundo de garantia, que não será 8%, será 2%. Então, assim, tem algumas particularidades que terá essa contratação. O contrato de aprendizagem tem duração máxima de 2 anos, exceto se o aprendiz for portador de deficiência, que aí não tem prazo de duração. Então, são algumas peculiaridades que tem nesse caso.
Você falou aí que é de 14 aos 24 anos?
Ou aprendizagem? Isso mesmo.
Mas, peraí, se ele chegou nos 18 anos, ele é maior de idade aí.
Então, mas dos 18 aos 24 anos, ainda a legislação possibilita a contratação dele como aprendiz. O aprendiz o que que é? É a formação técnica profissional. Então, às vezes, ele não teve, quando era criança e adolescente, ele não teve essa formação técnica profissional. Mas a legislação permite que dos 18 aos 24 anos ainda se possa contratar como aprendiz. Porque aí é visando o mercado de trabalho e visando também a formação da pessoa.
Mas você vai convir comigo que um menor foi contratado como aprendiz, chegou na maior idade, ele não vai querer receber o salário de aprendiz mais.
Não. Em primeiro lugar, antigamente, o salário do aprendiz, ele correspondia a 3/4 do salário mínimo. Hoje, o aprendiz, ele tem direito a receber o salário normal, não é um salário reduzido. Outra questão que tem que ser verificada, se ele foi contratado com 14 anos, o contrato de aprendizagem dele só vai poder durar até 16, que tem um máximo de 2 anos, o contrato de aprendizagem. Então, assim, existe a possibilidade, entre 14 e 24 anos, observado que o contrato de aprendizagem tem uma duração máxima de 2 anos, com a exceção do aprendiz portador de deficiência, que não tem essa limitação.
E a partir desses 2 anos de aprendiz, ele pode ser efetivado normal dentro da firma, mas fica dentro dessa lei até os 24 ou não?
Não. Encerrou-se o prazo de 2 anos do contrato de aprendizagem, ele já passa a ser um empregado efetivo normal, sem nenhuma restrição, sem nenhum recolhimento abaixo do fundo de garantia. O recolhimento que era de 2% passa para 8% e continua normalmente. A única questão é essa questão que tem concernente aos 2 anos do contrato de aprendizagem.
Ok.
Eu tenho uma pergunta aqui de um ouvinte. Vou tentar ler aqui para o senhor. Aposentadoria com defasagem tinham taxas que elevavam o valor. Abriu um processo há muito tempo. Gostaria de saber se tem chances de vigorar o processo.
Olha, a questão previdenciária, a questão do ouvinte é uma questão mais previdenciária. Então, assim, existiram diversas legislações que, primeiramente, os próprios contribuintes tinham uma ideia do quê? Eu vou me aposentar com 10 salários mínimos. Eu vou me aposentar com 5 salários mínimos. Então, teve uma defasagem ao longo dos anos. Existem algumas questões que os tribunais têm decidido que têm direito e existem outras questões que os tribunais estão decidindo que não tem direito. Então é muito complicado, pela generalidade da pergunta, afirmar que se tem ou se não tem, porque isso, além de já ser um processo judicial que o juiz vai decidir, fica complicado para a gente emitir uma opinião de um processo que já está em curso e a gente nem sabe os termos do processo.
Doutor, todo empregado tem direito ao vale-transporte?
O vale-transporte é um direito do empregado, sim, certo? Só que, assim, ele tem direito ao vale-transporte e o empregador tem direito de descontar uma porcentagem do valor gasto no salário do empregado. Então, se não me falha a memória, o empregador pode descontar até 6% do valor do salário do empregado para custear o vale-transporte. Se ficar acima dessa porcentagem, o empregador vai ter que colocar do seu próprio bolso. Se ficar abaixo, ele só pode descontar o máximo que foi gasto.
Celso, por acaso, eu tive uma doença assim, meia grave e fiquei afastado. Uma doença, tipo um câncer, assim, uma coisa, fiquei afastado. Melhorei, voltei para trabalhar. Chegou lá, meu patrão falou, você não me serve mais, me dispensou. Ele tem esse direito de fazer ou eu tenho o direito de reivindicar, abrir um processo, alguma coisa para voltar normalmente para a firma?
O que tem que ser diferenciado é o seguinte: primeiro, se a doença é decorrente do trabalho realizado ou se é uma doença da pessoa mesmo, ou seja, que não tenha nenhuma relação com o trabalho. Se for uma doença decorrente do trabalho e o empregado ficar afastado por mais de 15 dias e receber o benefício previdenciário correspondente, ele vai ter direito a uma estabilidade de permanência no emprego por 12 meses. Ao passo que, se for uma doença que não tiver relação com o trabalho, ele não terá direito a essa estabilidade. Então, assim, se for alguma coisa proveniente do serviço, ficou afastado por mais de 15 dias e percebeu o auxílio previdenciário, tem direito à estabilidade no emprego. O empregador não pode mandar o empregado diretamente embora. Ao passo que, se for uma doença, por exemplo, degenerativa da pessoa, se a pessoa quebrou o joelho, quebrou as duas pernas, então o que acontece? A pessoa não vai ter direito a essa estabilidade.
O doutor, qual é a punição quando um empregador ou empregado gera danos morais?
Em primeiro lugar, vamos por parte. Se o empregador gera um dano moral ao empregado, o empregado vai ter direito a pedir a rescisão indireta do contrato de trabalho. O que é isso? O empregado ele pode ingressar na justiça reivindicando todas as verbas rescisórias que ele teria direito, como se fosse mandado embora sem justa causa. Além do que, há uma indenização por danos morais, que vai ser arbitrada pelo juiz em conformidade com critérios de proporcionalidade, de um critério pedagógico sanção, que é para o empregador não voltar a cometer esse ilícito contratual. Em relação ao empregado, se o empregado cometer um ato que gere dano moral em face do empregador, o empregador poderá mandar o empregado embora por justa causa, certo? Agora, quanto à indenização, ele também pode pleitear uma indenização por danos morais em face do empregado. Teve até um caso que foi muito difundido na mídia, que era um trabalhador de uma certa marca de bebida alcoólica, que entrou em férias e estava num bar tomando outra bebida com demais colegas. E postou na internet que aquilo sim que era bebida. Foi mandado embora e teve uma ação dessa empresa contra o empregado que acabou ferindo a imagem da empresa a qual ele trabalhava.
Estamos encerrando mais um Espaço FAT. Queremos agradecer a presença do Dr. Celso, esperando que numa próxima oportunidade possa retornar aqui com a gente.
Eu agradeço a todos os ouvintes, obrigado pela paciência e obrigado pelo convite.
Muito obrigado aos colegas, bom dia a todos.
Bom dia, Felipe.
Bom dia a todos também.
E bom dia aos ouvintes. Ontem é apenas um sonho e amanhã é apenas uma visão. Mas o hoje bem vivido faz de todo ontem um sonho de felicidade e de toda amanhã uma visão de esperança. Cuide bem desse dia.
Termina aqui o Espaço FAT com a participação dos alunos da Oficina de Rádio da Faculdade Aberta da Terceira Idade.
Uma coisa, a comunitária não deve favorzinho pra nenhum político, pra nenhuma igreja e pra nenhum grupo comercial. A comunitária não tem dono, é um meio de comunicação diferente que pertence ao povo de Guaxupé. Você já viu isso antes?
Guaxupé em Foco.
11 horas e 41 minutos. É, esse é o nosso Guaxupé em Foco.
Utilidade Pública.
É hoje, quarta-feira, dia 8 de agosto, às 20 horas, no Centro Espírita Nova Era, na Rua Tiradentes, número 620, o que acontecerá o Pinga Fogo, com o escritor e um dos mais renomeados oradores da atualidade, Orson Peter Carrara, da cidade de Matão, São Paulo. O tema será Vida Espiritual Após a Morte. Faça a pergunta que desejar e entregue para que possamos repassar a ele. Esperamos você entre nós. Para saber mais informações, ligue para 8822-5557 e falar com Ismael Batista. Oportunidade de emprego. A distribuidora de jornais e revistas Banca Martins precisa de um trabalhador do sexo masculino, precisa de motoqueiro ou escritório. Salário inicial é R$750 e para motoqueiros R$950. Tratar no local com a agência. Repetindo, a distribuidora de revistas Banca Martins precisa de um homem para escritório com salário inicial de R$750 e precisa também de um motoqueiro para entrega de jornais. O salário é de R$950. E acontece a Feira da Pechincha Filhos de Jó. A Filha de Jó de Guaxupé promoverão no Salão da Loja Maçônica Redenção Sul Mineira, localizada na Rua 13 de Maio, número 129, Centro de Guaxupé, uma grandiosa Feira da Pechincha, com grandes variedades de produtos. A feira acontecerá no próximo sábado, dia 11 de agosto, a partir da 1 hora da tarde até as 5 horas, em benefício à Santa Casa da Misericórdia de Guaxupé. Participe e faça ótimas compras. E atenção, ouvintes, para a campanha de vacinação canina 2012. O término para a Zona Rural é dia 18/8/2012. Na Zona Urbana, a vacinação começa dia 20 de agosto e o término dia 1 de setembro. Cinema. O em cartaz no Cine Teatro 14 Bis, os filmes Valente, A Era do Gelo 4 e Prometheus. Concessões para o filme Valente, sexta e quinta, 3 e 5 horas da tarde. Classificação livre para o filme Era do Gelo 4, sessão sexta-feira, segunda-feira, quarta e quinta às 7 da noite. Classificação livre. O filme Prometheus de sexta, segunda, quarta e quinta, sessão às 9 horas da noite. E às terças, 9 e meia da noite. Classificação acima de 16 anos. E para quem está procurando emprego, segue aí algumas vagas do Cine. Ajudante geral, amador em construção civil, atendente de balcão, auxiliar administrativo, auxiliar contábil, auxiliar de armazém, auxiliar de departamento pessoal, auxiliar de escritório, auxiliar de instalação, auxiliar de serviços gerais, auxiliar de braqueador de calçado, camareira de motel, carpinteiro, carregador, caseiro, cobrador ou cobradora, coladeira de calçados, consultor ou consultora de telecom, consultor ou consultora de vendas, cortador de couro na confecção de calçados, costureira, costureira de calçados, costureira de lingerie, cozinheiro ou cozinheira ajudante de cozinha, designer gráfico, diarista, doméstica, encanador ou pedreiro, encanador, farmacêutico, faxineira, frentista, garçom ou garçonete, manicure, montador de calçados, montador de móveis, motoboy, motorista de caminhão com a CNH D, MOP ou CNH E, operador de empilhadeira, padeiro ou confeiteiro, pedreiro, pizzaiolo ou pizzaiola, promotora de vendas, representante comercial, serralheiro ou soldador, servente de pedreiro, serviços gerais, técnico agrícola, técnico de rede, técnico ou técnica contábil, técnico ou técnica em administração, técnico ou técnica em farmácia, técnico ou técnica em informática, trainee a gerente, vendedor ou vendedora crediarista, vendedora... Cine de Guaxupé se encontra na rua Tiradentes, número 19, centro. Telefone para contato 3559-1139.
Previsão do tempo. Previsão do tempo.
A previsão do tempo para quarta-feira, 8 de agosto, máxima de 24 graus e mínima de 9 graus. Só com algumas nuvens, não chove. As informações são do site Clima Tempo.
Clima Tempo, a melhor previsão para o Brasil.
Uma grande massa de ar quente seco que está sobre o Brasil vai ganhando força também na região sudeste. A tendência é de queda de umidade também sobre Minas Gerais. Nesta quarta-feira, ainda temos muita umidade na região do Vale do Rio Doce e do Jequitinhonha. Nessas áreas, o sol aparece entre muitas nuvens, mas não há expectativas de chuva. Na região da Zona da Mata Mineira, no sul de Minas, esta quarta-feira começa fria e até com nevoeiro. O nevoeiro se dissipa e depois o céu fica azul. Belo Horizonte tem uma quarta-feira ensolarada. A temperatura deve chegar até os 25 graus. Não há expectativas de chuva para Minas Gerais, pelo menos até o próximo domingo. José de Pegorim, da Clima Tempo.
Previsão do tempo.
Guaxupé em Foco. Programa jornalístico trazendo informações da nossa cidade.
Horas e 49 minutos, para quem acabou de ligar o rádio, esse é o nosso Guaxupé em Foco, programa jornalístico da sua comunitária pelas manhãs de segunda a sexta-feira a partir das 11 horas da manhã. É, hoje é 8/8, né? 8 de agosto de 2012. Que dia é hoje?
Que dia é hoje?
Que dia é hoje?
É, hoje é dia dos bandeirantes. Hoje também é dia do patrimônio histórico e artístico nacional. E no Rio de Janeiro, hoje é dia do estadual do sindicalista. Quais são as famosidades aniversariantes de hoje?
Dick Hoffman, Emílio Zapata, líder revolucionário mexicano, Esther Williams, a nadadora, Nigel Mansell, piloto de Fórmula 1, Preta Gil, cantora, infelizmente filha do Gilberto Gil, né? The Edge, guitarrista, Ioná Magalhães, atriz.
E os aniversariantes do dia: Renata Alves, Daniel Correia, Expedito Reginaldo dos Santos, Paulo Romeiro, Luiz Henrique, Matheus Pereira Coimbra, Lilian Alves, Vinícius Targino Silva, Brenda Ribeiro, Renata Petit, Bianca Elisa Costa Gomes. Um ótimo dia especialmente para vocês. Feliz aniversário, muitos anos de vida para vocês.
é hoje.
É 11 horas e 51 minutos. Esse aí foi o nosso Guaxupé em Foco. Agradeço a todos os ouvintes que ligaram pra cá, fizeram perguntas ao programa do Espaço FAT. Você pode estar sempre conectado e informado tudo o que acontece aqui na nossa rádio acessando o nosso site www.87fm.com.br.
Alô, comunidade! Alô, comunidade!
Com o Alô, comunidade, você pode se conectar a gente e falar a tudo que você quer. Pelo 3552-6038, você ajuda a gente a fazer a nossa programação. Dê seu comentário, dica de programa ou reclamação. 3552-6038. Rádio Comunitária, prestação de serviços e utilidade pública, sempre a dispor dos nossos ouvintes. Nosso Guaxupé termina, mas ele volta amanhã a partir das 11 horas da manhã comigo, Leandro Vidal. Até amanhã.
Guaxupé em Foco. Apresentação, Leandro Vidal e Laís Araújo. Produção, Priscila Máximo e Felipe Alves. Guaxupé em Foco. Apoio Cultural. Pai, presença de fé, luta e esperança. Sua força me dá impulso para ser cada vez mais forte. Você é fonte de inspiração, é direção para seguir o melhor caminho. Pai, obrigado por tudo. Esta homenagem é para você. No Dia dos Pais,